Antes, sobre o mês de agosto, precisamos falar sobre uma campanha dedicada ao aleitamento materno. A Sociedade Paranaense de Pediatria e o Conselho Regional de Medicina do Paraná criaram uma série de atividades em alusão ao chamado Agosto Dourado, que é justamente esse mês dedicado ao aleitamento materno. A campanha tem o objetivo de informar sobre a importância de se fortalecer a rede de proteção ao aleitamento materno. O Agosto Dourado foi instituído em 1990 em um evento promovido pela Organização Mundial da Saúde e também pela Unicef. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora, ao vivo, com a pediatra presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paranaense de Pediatria, a doutora Marcilene Teixeira Lima. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à CBN Curitiba. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Joyce. Tudo bem?
Tudo certo. Doutora, qual é o recado que precisamos hoje falar sobre aleitamento materno em um agosto dourado, uma campanha de conscientização, mas passamos por algum tipo de desafio neste momento, algo que as famílias devem observar em especial, doutora?
Falar sobre aleitamento materno é uma bandeira que a pediatria, de uma maneira geral, sempre está levantando. Porque de uma maneira muito estranha, foi ao longo do tempo acontecendo cada vez mais baixas adesões ao aleitamento materno, uma mulher mais independente, que trabalha fora, que não tem, às vezes, disponibilidade de estar junto com seu bebê para amamentá-lo, e isso foi, ao longo dos anos, reduzindo essa taxa de amamentação. Mas as consequências foram muito ruins. Então, nós aumentamos muito mortalidade, doenças como obesidade, hipertensão arterial, diabetes, muitas coisas que já é sabido que o aleitamento materno, em especial se for exclusivo e no primeiro semestre, dado de uma maneira livre demanda para o seu bebê, vai ajudar a diminuir a incidência de tantas doenças, inclusive algumas neoplasias, doenças alérgicas. Então, apesar de nós termos hoje uma mulher que está no mercado de trabalho e que precisa de proteção neste sentido, de ter o seu tempo de amamentar, de cuidar deste novo brasileiro que está se desenvolvendo e precisa então ter saúde. Sabe que até a parte do desempenho profissional e a renda das crianças que foram amamentadas, ela é superior.
É diferente.
É diferente. Eles são mais inteligentes, porque o QI é estudado já e ele é maior também. Essa criança é emocionalmente mais adequada, porque ela é alimentada dentro de um abraço, olhando nos olhos, sentindo o toque da pele da mamãe, né? Então, nós sabemos que existem situações específicas que impedem ou que dificultam, e esse aleitamento não consegue ser exclusivo no primeiro semestre. Mas sempre que for possível, esse investimento da sociedade como um todo, de uma maneira a proteger com leis, com apoio da família, com embasamento científico, para que essas mães se sintam realmente engajadas nesse processo de alimentar o seu filho ao peito.
Doutora Marcilene, a senhora comentou aqui sobre a questão desse período que é importante, que às vezes a mãe não consegue cumprir pelo menos esses 6 meses iniciais. A pandemia também mexeu de alguma forma com essa rotina de amamentação, a rotina desse cuidado do bebê nos seus primeiros meses de vida. Houve um impacto da pandemia nesse sentido?
Sim, mas o impacto nesse sentido foi bom. Uhum. Nós tivemos uma melhora na taxa de aleitamento, do tempo de aleitamento materno, que muitas mães conseguiram ultrapassar até 2 anos amamentando seus bebês. Então, esse tempo em que a mãe esteve trabalhando em casa, em home office, observando seu filho se desenvolver, estando ali mais presente, favoreceu de uma maneira geral, o incremento desse tempo de aleitamento materno. Com certeza, a pandemia e o isolamento social favoreceu o aleitamento.
Doutora, agora também sobre esse tempo que a mulher, pelo menos recebe essa indicação, como a senhora colocou, de pelo menos 6 meses de fornecimento de aleitamento mesmo, leite materno ser exclusivo, alimento exclusivo, pelo menos nesses 6 primeiros meses. Qual a orientação também para a mãe que já passou desse ponto, passou dos 6 meses? Ela pode complementar com algum tipo de alimento em especial? Como também deve proceder essa mãe que trabalha? trabalha, que também tem as suas atividades e precisa adequar a sua rotina?
Então, a dieta complementar após os 6 meses, ela é necessária. O aleitamento materno, ele deve ser exclusivo nos primeiros 6 meses, mas ao atingir os 6 meses, a criança precisa entrar num cardápio complementar. E é o aleitamento materno, enquanto ele puder permanecer, ele deve funcionar, então, como um alimento a mais que essa criança vai receber. Então, ela vai introduzir os alimentos sólidos e vai também manter um processo de introdução desse cardápio gradual para que essa criança possa ter uma nutrição completa. E, de preferência, uma alimentação saudável, né? Que a gente fala que é a comida de verdade, um alimento que possa ser o mais natural possível, evitando alimentos industrializados, evitando processados e ultraprocessados, evitando açúcar nos primeiros 2 anos de vida, evitando sal no primeiro ano de vida e uma dose reduzida depois disso, uma alimentação mais independente para este bebê, né, que já se foi usado no passado, peneirado, batido, e hoje nós sugerimos que isso possa ser apenas amassado, ou alimentos inteiros que a criança consiga levar até a boca. E o aleitamento materno, ele acompanha esse processo. A mãe que introduziu o cardápio entrou num processo de desmame, porque a partir do momento em que começou a comer, começou a ter um processo de desmame. Essa criança vai aprendendo a se alimentar e vai dependendo cada vez menos do leite materno, até que ela tenha uma liberdade nutricional e isso seja de uma maneira muito natural. Ela vai buscar menos o leite, ela vai buscar menos pela mãe, ela vai se sentir menos angustiada quando ela tiver que adormecer sem a presença da mãe. E o aleitamento, então, vai entrando num processo de finalização e isso deveria ser mais ou menos em torno dos 2 anos.
Aqui na CBN eu converso ao vivo com a médica pediatra Marcelene Teixeira Lima. Ela é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paranaense de Pediatria. E estamos falando sobre aleitamento porque este é o tema da campanha Agosto Dourado. É um mês inteiro dedicado a esse assunto, com o objetivo de levar informação e também conscientizar sobre vários fatos. Aliás, doutora, esse é um assunto que tem muitos mitos e muitas verdades, né? Muitas dúvidas também. E falamos aqui sobre uma situação de a mãe conseguir amamentar tranquilamente o seu bebê e fazer essas adequações necessárias à rotina, à vida real, vamos colocar desta forma. E para aquela mãe, doutora, que tem realmente dificuldades, e essa também é uma realidade de muitas mulheres, que sentem dores, que, enfim, tem ali todo um problema, como também deve ser a orientação para essas mães? A busca pelo profissional e a conversa, ela precisa ser constante, inclusive, nesses casos?
Sim, então, a importância aí já de um pré-natal com um profissional habilitado para fazer esse pré-natal e já sensível às necessidades, não só pensando no aleitamento depois, mas nutricionais dessa mãe, porque a alimentação do bebê começa já no intraútero. Essa mãe, ela deve ser cuidada em todo o seu complexo nutricional, ela não pode ter deficiências, nós falamos, a mãe não pode, na gestação, ter deficiências de ferro, por exemplo, de vitamina D, de zinco, de iodo, isso traria um impacto negativo para o desenvolvimento desta criança. E então ela vai ter um profissional que vai ajudá-la nesse sentido e já vai observar essa mama e ver como ela se apresenta, eventual histórico de cirurgias nessa mama que pode ter um impacto negativo sobre a amamentação. E existe uma autorização no rol de procedimentos em que a mãe que está aí no processo da gestação, porque já é mãe, que já tem uma criança ali no seu útero, ela tem o direito de 2 consultas com o pediatra durante a gravidez. Porque muitas vezes elas passam a gestação inteira conversando com o obstetra, e o bebê nasce, e então ela descobre que ela precisaria de um outro profissional para apoiá-la, o pediatra. Mas ela nunca teve contato, às vezes, não recebeu informações específicas. Então a gente sugere até que os obstetras possam estar direcionando essas mães durante o período da gestação para falar sobre alimentação, suplementação, vacinação e já entendendo a importância e colocando esse sonho no coração da mãe de que ela possa amamentar esse bebê assim que ela tiver ele nos braços. Outra coisa, as dificuldades. Tendo dificuldades, nós temos, né, como suprir isso aí. Existe uma rede de apoio dos profissionais de saúde. A família também deve ser engajada nesse processo de apoiar essa mãe, a licença maternidade permitindo que ela possa estar, então, em um tempo de resguardo aí, cuidando do seu bebê, mas também tendo tendo uma renda para que possa ser efetivo isso. Por exemplo, a taxa de aleitamento materno exclusivo, nós conseguimos ter um aumento muito significativo. De 1986 para cá, o aumento foi em torno de 12 vezes. Nós agora temos aí em torno de 60% dos bebês que conseguem ter aleitamento materno exclusivo nos primeiros 4 meses, mas cai para 45% na hora que cai para de 4 para 6 meses.
Que é quando a mulher volta ao trabalho, né?
Porque muitas mães aí precisam, nesse momento em que ela não está em casa, algumas conseguem esgotar, armazenar e oferecer o leite materno para esse bebê. Mas isso não é uma coisa tão simples assim. Então, muitas mães precisam introduzir alguma outra forma de alimentar o seu bebê que não seja mais o leite materno exclusivo. Então, já ir preparando essa mãe, inclusive nas consultas pediátricas, para que ela possa ir desenvolvendo a habilidade de esgotar e de uma outra pessoa poder alimentar esse bebê quando a mãe não estiver presente, mas com leite materno até o 6º mês, porque é possível. Então, nós temos várias estratégias de tentar conseguir esse objetivo. O Ministério da OMS, ela tem uma meta mundial, né? O Brasil está engajado e é parceiro nesse objetivo de atingir 70% de leite materno exclusivo no primeiro semestre até 2030.
Tá.
Então, estes aumentos de incidência de aleitamento materno tem a ver com todo um programa do Ministério da Saúde, do ENAME, das entidades do Ministério da Saúde, programando e ajudando que nós tenhamos esse sucesso em atingir essa meta proposta pela OMS.
Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação, por essas orientações, e que valem não só para a mulher que está nos ouvindo, não é mesmo, doutora? As famílias também precisam estar cientes disso, pelo período pelo qual a mulher passa, essa mãe, muitas vezes de primeira viagem, e cada gestação e cada filho funciona de um jeito, né, doutora?
Sim, e o aleitamento materno, aqui finalizando com você, é bom para a saúde da mãe, né, que essa mãe volta no seu peso mais rápido, ela se sente emocionalmente mais ajustada, porque ela amamentando o seu bebê, ela é mais feliz, ela tem menos depressão pós-parto, tem menos câncer, vários câncer, como de mama e de ovários, tem impacto o aleitamento materno nesse sentido. Para o bebê, não tem, os estudos científicos são sempre favoráveis ao aleitamento materno, é o alimento completo, perfeito, adequado. Mas para o país também, né, brasileiros mais adequados, mais saudáveis, mais ajustados emocionalmente, para o meio ambiente, né, não tem lixo, não tem efeito estufa, não tem problemas com descarte de plásticos, de metais que vão se deteriorar pela natureza. Então, o aleitamento materno é maravilhoso em todos os sentidos.
Doutora, mais uma vez, muito obrigada e uma ótima semana para a senhora.
Obrigada, para você também.
Marcelina Teixeira Lima, médica pediatra, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Paranaense de Pediatria, conversou com você, ouvinte da CBN, sobre o Agosto Dourado, o mês dedicado ao aleitamento materno. A entrevista estará também disponível no cbncuritiba.com.br. Agora 3h20.